Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista sobre o tratamento da auto-hemoterapia e vamos conversar agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, Dr. Carlos Vital. Bom dia, Dr. Carlos Vital.
Um bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Estou à sua disposição.
Bem, doutor Carlos, em relação a esse assunto polêmico sobre o tratamento da auto-hemoterapia, o senhor podia explicar por que que o Conselho Federal de Medicina ele não reconhece essa prática?
Os procedimentos médicos, eles passam por reconhecimento técnico-científico após estudos realizados pelas sociedades brasileiras das respectivas especialidades e pelas câmaras técnicas do próprio Conselho Federal de Medicina, após o que, consubstanciado o valor científico dos procedimentos, eles são reconhecidos por este Conselho. Aqueles procedimentos que não têm esse reconhecimento, naturalmente, não são ainda mister ou não houve conclusão a respeito dos estudos técnico-científicos por parte do Conselho Federal de Medicina.
Dr. Carlos, o fato do próprio Dr. Luiz Moura usar a técnica há 28 anos e ter boa saúde, isso não seria um exemplo a ser levado em conta junto aos casos de melhora que ele acumulou ao longo da carreira? Pode até não haver essa fundamentação científica, mas não haveria uma fundamentação de ordem prática?
Não, as questões empíricas, elas podem estar subordinadas a uma série de fatores aleatórios e que não respaldam as verdades, as conclusões científicas. Por exemplo, as doenças crônicas, elas têm fase espontânea de remissão. E certos procedimentos ministrados nessas fases, naturalmente, podem ser de maneira falsamente interpretados, equivocadamente interpretados, como responsáveis pela melhora, quando na verdade não o são. Apenas ocorre ali uma remissão espontânea e transitória das doenças. Há riscos de efeitos colaterais em procedimentos empíricos sem subsídios técnicos, colocando a população em risco na hora em que se divulga e se propaga a validade, a falsa validade desses procedimentos. Então, algo que está introduzido em valores absolutos, vida e saúde. Não se pode, sem certeza científica, se fazer publicidade desses procedimentos.
Alguns especialistas eles afirmam que há riscos, né? De abscesso, de infecção generalizada por via sanguínea. Isso não sei ao certo, mas poderia se equivaler a um risco que ocorre quando se toma uma vacina, por exemplo?
Os procedimentos que implicam em riscos podem ser colocados de forma genérica em qualquer atitude, em qualquer procedimento médico. Há sempre uma relação custo-benefício envolvida quando se oferece um tratamento. No entanto, esses tratamentos são embasados em verdades científicas. Não se pode fazer, então, sem substrato da ciência, porque além das questões de efeitos colaterais de procedimentos que são realmente riscos à população, está se fazendo, ao mesmo tempo, uma propaganda enganosa. Está se saindo de um compromisso de meios para um compromisso de resultado. Na hora em que eu divulgo uma prática não reconhecida cientificamente, e faça a sua publicidade de maneira, eu diria, até em território nacional, assuma um compromisso de resultado. Eu estou fazendo, na verdade, a propaganda enganosa. E, a partir daí, infringindo toda uma legislação em vigor no país. Inclusive, não só o Código do Consumidor, o âmbito civil, mas até a área penal está sendo aí, eu diria, desrespeitada. De forma que os procedimentos, todos podem implicar até em riscos maiores ou menores, mas sempre com verdade científica e dentro de uma relação custo-benefício pautada pelo bom senso e pela prudência.
Doutor, há conhecimento de casos em que o paciente teve realmente problemas com esse tratamento da auto-hemoterapia?
Não há nada em termos de denúncia até o momento formulada no âmbito dos conselhos regionais de medicina que tenha chegado ao conhecimento do Conselho Federal. No entretanto, a questão não se remete à denúncia por um dano provocado. Há, sobretudo, uma divulgação de uma notícia, de um procedimento que não tem valor científico e, portanto, uma falsa notícia. Acho que o problema se remete à observação das normas e das leis existentes no país. Na hora em que a sociedade não se pauta por respeito à legislação, ela entra em um estado de caos, em um estado realmente de anarquia. Esse estado anárquico não pode ser começado e muito menos respaldado pela classe médica. Uma grande facilidade da introdução da crença popular, porque o Brasil, as nossas raízes afro-brasileiras, as nossas situações, inclusive corroboradas por uma questão de resolubilidade da própria medicina, que não é oferecida de uma maneira absoluta em uma grande parte das patologias existentes, favorece a disseminação dessa condição de crença, dessa credibilidade maior da população. Acho que nós precisamos realmente exigir que, dentro do meio médico, o respeito seja absoluto a essas questões que dizem respeito ao prestígio da medicina e o bom conceito daqueles que exercem.
Recentemente, a própria Anvisa divulgou uma nota afirmando que não reconhece o procedimento da auto-hemoterapia, mas diversos médicos que atuam com esse tipo de tratamento, eles afirmam que existem pesquisas e pesquisas sérias, e não só pesquisas antigas, mas pesquisas recentes sobre esse tipo de tratamento. O senhor acredita...
Infelizmente, essas assertivas não são verdadeiras. Isso parte de um número insignificante de profissionais médicos, eu diria desavisados ou realmente dentro de uma postura antiética e que não pode ser absolutamente aceita pelo Conselho Federal de Medicina ou por qualquer Conselho Regional de Medicina. O que, repito, é importante frisar é que os pareceres da Sociedade Brasileira da Especialidade, como pareceres de outros conselhos regionais, entre os quais o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, por exemplo, são claros, afirmativos em mostrar que não há nenhuma avaliação científica desse método. Por sinal, já em meados do século passado, investigado e analisado na França, inclusive, onde começou a se levantar essa possibilidade na década de 50, e na verdade sem respaldo, sem respostas científicas que pudessem corroborá-lo. De maneira que hoje, se quer fazer pesquisas, essas pesquisas têm que ser feitas sobre aprovação de comissões de ética em pesquisa, inclusive dentro de um sistema com controle nacional. Essas comissões de ética aprovam os protocolos, os trabalhos propostos e permitem, então, que as pesquisas sejam feitas em seres humanos. Isso é um lugar comum, é uma rotina na atividade científica médica e que vem sendo utilizada desde o Tribunal de Nuremberg. Depois do julgamento das atrocidades nazistas, um pouco depois, se criou o Código de Nuremberg para as pesquisas em seres humanos. Em setembro de 2005, o país assinou em Paris uma outra declaração, marco antropológico moral na história da humanidade, que foi a Declaração dos Direitos Bioéticos do Homem. Nós somos signatários. Então, são declarações universais, são compromissos universais que impedem que pesquisas em seres humanos sejam feitas sem aprovações de comissões de ética. Não se pode aceitar que um tipo de experiência como essa, inclusive já analisada, repito, em meados do século passado, sem resultados científicos, possa ser introduzida no país em nome da crendice e em nome de interesses de políticas partidárias menores.
Dr. Carlos Vital, os médicos que defendem esse tipo de tratamento, eles acreditam que a auto-hemoterapia é uma medicina social, tendo em vista o custo apenas da compra da seringa e da sua aplicação. E o senhor acha que poderia haver também a pressão da grande indústria farmacêutica para não se levar em conta o impacto positivo desse tipo de tratamento junto à população?
Olha, a especulação da indústria e do comércio com o ato médico é uma realidade. No entretanto, não é esta a seara de análise dessa questão. Nós não poderíamos jamais aceitar que houvesse um potencial na indústria e no comércio de impedir que as análises científicas fossem feitas por órgãos idôneos, como são as sociedades de especialidades, eu diria a própria classe médica como um todo, em sua imensa maioria. De forma que jamais uma ação da indústria e do comércio, um interesse do capital, iria prevalecer sobre as questões éticas e os compromissos vocacionais do médico. Jamais haveria isso. O que ocorre é que, repito, os estudos foram feitos, inclusive em meados do século passado, sem conclusões científicas da validade desses tratamentos. Há hoje um ressurgimento aqui no país disto a partir de uma ação equivocada e que, na verdade, tem que ser coibido. A própria Vigilância Sanitária já se posicionou a respeito. O Conselho Federal de Medicina reiteradamente vem manifestando a sua posição, os conselhos regionais, de forma coerente, seguindo as orientações do Conselho Federal e também coibindo e procurando evitar que isso se multiplique no país. E contamos, naturalmente, que com o apoio da divulgação séria e honesta, com os bons serviços que sempre a mídia prestou à classe médica, para que possamos alertar a população da sua vulnerabilidade e que não se exponha às crendices e aos interesses menores. Essa é uma questão de saúde e de vida humana, de forma que tem que ser pautada em verdades científicas, em trabalhos sérios. Acho que não haveria jamais a interferência e a limitação, repito, da indústria, do comércio, com o desenvolvimento das buscas das verdades científicas. Isso não encontraria guarida e não teria sucesso dentro da classe médica.
Doutor, pelo que eu percebi do que o senhor explicou, então um dos principais pontos seria o fato de o paciente, ao optar, por exemplo, pela autoemoterapia, ele de repente deixar de lado o tratamento convencional e poder ter um agravamento da sua doença. Seria esse o ponto principal?
Isso é um ponto fundamental. Agora, mesmo que fosse feito como um coadjuvante, se mantendo tratamentos anteriores, também seria lastimável, porque o paciente estava ali a se submeter a um engodo, a se submeter a possibilidade terapêutica que já analisada em tempos passados não se mostrou com evidências científicas nenhuma. Estaria submetido naturalmente a uma propaganda enganosa. Eu acho que esse também é um ponto fundamental da questão. Proteger a população das falsas promessas, proteger a população dos interesses pecuniários, proteger a população naturalmente de ações deletérias sobre valores absolutos como a vida e a saúde.
Ou seja, então, mesmo com uma técnica auxiliar que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, não poderia ser recomendado esse tratamento?
Não, porque não há nenhuma evidência científica de que essa técnica possa favorecer nenhum sistema orgânico humano, muito menos o imunológico. Não há nenhuma verdade científica dentro disso. Isso é uma falácia e que vem sendo utilizada por interesses menores e, às vezes, por um equívoco, por uma exaltação de ânimo por parte de profissionais desavisados.
Doutor, para deixar claro, o procedimento, então, se encontra proibido, é isso?
O procedimento é vedado ao médico, a realização de procedimentos não reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. E muito mais vedado, por uma ampla legislação, a publicidade de procedimentos que não são tecnicamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina.
Para haver uma possibilidade de revisão, teriam que haver essa fundamentação científica, esses estudos que o senhor se referiu.
Perfeito. Para que houvesse novas pesquisas, teria que se apresentar a proposta de um trabalho fundamentado em questões técnicas, em argumentos suficientemente fortes, para que uma comissão de ética em pesquisa pudesse aprovar esta pesquisa. E ela, a partir daí, ser realizada sob critérios metodológicos. Não me parece que possam existir esses fundamentos, reativando pesquisas já feitas em meados de século passado e que sem resultados. De maneira que o que há, no momento, é uma atitude contra leges que desrespeita não só a ética profissional do médico, mas desrespeita também os direitos do cidadão brasileiro.
Ok, doutor. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, sim?
Muito obrigado. Estou sempre à disposição.
Acabamos de ouvir o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, Dr. Carlos Vital. E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Você pode ouvir o programa inteiro na página da Rádio Câmara na internet, no endereço www.câmara.gov.br/rádio. Se quiser, pode enviar sua sugestão ou crítica para o e-mail radio@câmara.gov.br ou telefonar para o número 3216-1700. O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Lucélia Cristina e Mônica Leon, coordenação de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Um bom dia e até a próxima quarta, 8:30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.